Glória a Deus. Eu quero falar sobre um texto muito legal, Josué capítulo 5. Eu gosto muito desse texto. É um texto fantástico na Bíblia. Antes de começarmos a ler Josué 5, eu quero dar um preview. Eu sei que você já conhece a história, mas eu quero relembrar alguns pontos importantes. Uma história fantástica que está no Pentateuco, né? Pelo menos nos quatro livros do Pentateuco. É a história de Israel que sai do Egito. Deus tira o povo de Israel que estava no Egito. E Deus leva este povo para o deserto, a fim de que ele só passasse pelo deserto. A intenção de Deus é que ele tirasse o povo de Israel do Egito, passasse pelo deserto e entrasse em Canaã. Porque Canaã era a terra prometida. Deus prometeu entregar Canaã para os israelitas. Deus avisou Moisés, prometeu para Moisés, prometeu para todo o povo: olha, eu vou dar para vocês uma terra maravilhosa. Pois bem, você sabe que não é isso que aconteceu, exatamente desse jeito. Deus vai até o Egito e com mão forte tira o povo de Israel do Egito. Foram 10 pragas. Pragas que são maravilhosas, estupendas. Ou seja, nunca se ouviu falar na história do mundo que aconteceu algumas coisas como aconteceu lá. Teve a 10ª praga, por exemplo, em que morreu todo o primogênito do Egito. A Bíblia fala, em Êxodo, se não me engano, 13, fala o seguinte: não existia uma única casa que não houvesse um morto. Tenta imaginar essa cena. Num país inteiro, todas as casas, não existia uma única casa que não houvesse alguém morto dentro dela. As funerárias não iam dar conta, né? Ia ser uma coisa absurda. Foi uma coisa calamitosa, uma calamidade, assim, algo assim absurda. Foi a mão de Deus para que o povo de Israel saísse do Egito. Algo grandioso. Aí o povo de Israel chega no deserto, onde deveria passar pelo deserto, e ele realmente passou pelo deserto 2 anos. E chegou na porta de Canaã, na entrada da Terra Prometida. O que eles falaram? Isso aqui não é para a gente. Lá dentro tem muita gente grande, tem muito gigante, não vai dar certo. E voltaram para trás. E ficaram rodando, rodando, rodando por 40 anos. Até que morreram no deserto. É claro que essa história que está na Bíblia é para nosso aprendizado. 1 Coríntios 10 também fala isso e mostra isso. Então eu quero tirar alguns princípios dessa história que todo mundo já conhece. Talvez você não leu toda a história, mas te encorajo a lê-la. E nesse período em que eles estão no deserto, aconteceram coisas terríveis, porque eles tentaram a Deus, eles foram incrédulos, eles foram idólatras, eles se prostituíram, porque eles não ouviram a voz de Deus, e por isso não entraram na terra prometida. O que eles esqueceram é que a mesma mão forte que tirou eles do Egito, com 10 pragas, era a mesma mão forte que ia colocar eles dentro da terra de Canaã. Quando eles saíram do Egito, foi algo assim tão poderoso. Além das 10 pragas, eles passaram pelo Mar Vermelho. É, aliás, é comum de você ver isso, né? Semana passada eu passei por um, assim, você viu? A mar abrindo, assim, você aí passando. É uma coisa que nunca aconteceu antes. Eles passaram por 2 paredes de água. Eles viram a mão de Deus como nunca antes na vida. E quando chegaram na porta de Canaã, eles esqueceram que para tomar posse da terra prometida, ia ser o mesmo poder que tirou eles do Egito. Eles acharam que seria o braço deles, a força deles, do jeito deles. No deserto, Deus cuidou deles de maneira poderosa. Diz a Bíblia que eles não plantavam, né? Eles não colhiam, eles não tinham shopping, né? Não gastava nada. Quando você vê a história de deserto, a Bíblia fala que Deus cuidou deles com o maná. O maná vinha. Eu imagino que eles acordavam de manhã, abriam o zíper da tenda e já esticavam a mão, já tinha comida. Né? Eles não faziam nada, porque não tinham onde gastar, o que fazer, não tinha desemprego, não tinha índice econômico, não tinha nenhum problema. Né? Se o dólar subisse, estava nem aí. Né? No deserto, eles eram totalmente dependentes da mão de Deus. Eles tinham que aprender isso. Na verdade, Deus queria, no deserto, curar o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel tinha uma mentalidade de escravo. 400 anos, eles estavam no Egito com a mente, o coração de escravo. Eles pensavam como escravo, eles andavam como escravos, eles cheiravam escravos. Quando vem para o deserto, Deus quer curá-los. Deus quer transformá-los. Deus quer arrancar isso, essa mentalidade, esse jeito no deserto deles. Para que eles entrassem em Canaã com uma mentalidade de conquistadores, de pessoas que conheciam a Deus, confiavam em Deus e faziam o que tinha que ser feito. Mas isso não aconteceu, porque no deserto eles não foram transformados. Interessante que a Bíblia mostra isso. Está em Salmo, você pode ler depois na sua casa, em Salmo 95, fala que eles não obedeceram à voz do Senhor. E por isso ficaram rodando no deserto. Eu quero fazer um paralelo dessa história com a nossa própria vida. Muita gente é que nem o povo de Israel que saiu do Egito. O que é o Egito? O Egito é o mundo. O Egito aponta para a nossa vida antes de Cristo. O Egito aponta para aquela vida que nós tínhamos, onde nós éramos escravos e nem sabíamos como resolver isso, como sair dessa situação. A gente estava como filhos da ira, diz a Bíblia, como filhos da desobediência. A Bíblia fala que Deus nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós éramos escravos. Então, a mesma história se repete na vida de muitos cristãos. Eles estavam no mundo, eram escravos, mas de repente eles conheceram a Deus. Eles foram banhados no sangue de Cristo, isso fala do Mar Vermelho. Eles passaram pelo Mar Vermelho e foram transformados, aleluia, glória a Deus, saíram da escravidão. Mas muitos cristãos não conseguem chegar na Terra Prometida, morrem no deserto. Por quê? Porque existe um processo, quero ler com vocês daqui a pouco em Josué 5, existe um processo de Deus para a nossa vida, para que possamos entrar na Terra Prometida. Porque você não consegue entrar na Terra Prometida sem você primeiro perder a sua mentalidade de escravo. Sem você primeiro conhecer a Deus e como as coisas funcionam, qual é o padrão de Deus. Tanto é que você chega em Deuteronômio capítulo 6 e capítulo 8, Deus está falando, olha, vocês vão entrar numa terra boa, terra que mana leite e mel. É tão forte isso que quero que você imagine que a Bíblia fala que para carregar um cacho de uva precisava de 2 homens. Tenta imaginar um cacho de uva e 2 homens para carregar ela. Era grande ou não? Hein? Era uma baita de uma terra maravilhosa. E Deus falou, vocês vão entrar numa terra assim. Vocês vão morar em casas que vocês não edificaram. Vocês vão ter plantações que vocês não plantaram. Vocês vão tomar posse de um lugar que vocês não fizeram nada para isso. Deus vai dar para vocês. E Ele fala assim, nunca diga em seu coração que foi o vosso braço. Que foi você. Sempre reconheça que foi o Senhor. Então, nesse processo, precisava de cura, precisava de um entendimento do que Deus estava fazendo. Então, quero que você abra agora lá em Josué 5, verso 1 em diante, vamos ler junto. Eu quero pegar o princípio de Josué 5. Josué 5 é quando todos já morreram no deserto, e de 20 anos para baixo, ou seja, os filhos daqueles que foram mortos no deserto, chegaram depois do Jordão e eles estavam para entrar na Terra Prometida. Foram os filhos destes que morreram no deserto que tomaram posse da terra. Capítulo 5, verso 1, ora, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam o oeste do Jordão e todos os reis dos cananeus que estavam ao lado do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, derreteu-lhes o coração e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. Ou seja, nesse tempo aqui, os povos que tinham também espiões ou espias, né? E os povos vizinhos do processo ficaram sabendo do ocorrido. E isso fazia com que eles ficassem desmotivados, totalmente desfalecidos. Quando você pega aquele texto que mostra quando os espias foram para Jericó, o que que Raabe fala? Olha, está todo mundo desesperado, porque ouvimos falar o que o Senhor tem feito na vida de vocês. É uma coisa que não tem jeito, eles vão vir para cá, vão todo mundo morrer. Eles sabiam disso. Ou seja, todo mundo já esperava isso. Verso 2. Nesse tempo, disse o Senhor a Josué, faze facas de pederneira e circuncida segunda vez os filhos de Israel. Então Josué fez facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho. Todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto, pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam circuncidado. 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, isto é, todos os homens de guerra que saíram do Egito. Por isso, e isso porque não obedeceram à voz do Senhor. Pois o Senhor tinha jurado que não lhes havia de deixar ver a terra que, sob juramento, prometera a seus pais nos daria, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos. A este Josué circuncidou. Estavam incircuncisos porque não os haviam circuncidado no caminho. Acabando de circuncidar a toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam. Então aqui mostra que Deus chega para Josué e dá uma ordem. O Senhor fala para ele, faz facas de pederneira e circuncida o povo, porque todo o povo que saíra do Egito já estava circuncidado. Qual que era a marca dos israelitas? Qual que era a marca do povo de Israel? Eram que eles eram aliançados com Deus. Era o povo de Deus. Deus fez uma aliança com Abraão e com a sua descendência, com toda a sua descendência. E prometeu dar a bênção para Abraão e toda a sua descendência. Então, quem tinha aliança, né, os israelitas que estavam em aliança, eram circuncidados. Porém, quando foram para o deserto, os que nasciam no deserto não eram circuncidados. Por isso que ele fez essa circuncisão. Circuncisão aponta para a aliança. E no verso 8, desculpa, 9, diz assim, então disse o Senhor a Josué, hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Então, olha o que aconteceu nesse momento. Quando eles participaram da circuncisão, eles renovaram a aliança, ou fizeram a aliança, Deus falou, eu hoje revolvi de sobre vós o opróbrio do Egito. Isso aponta para aquilo que estava no coração deles, na vida deles, que veio da onde? Do Egito. Mas interessante que esses que estavam aqui não viveram no Egito. Da onde eles receberam isso então? Dos pais. Os pais tinham essa mentalidade de escravos, passaram para os seus filhos, mesmo os pais morrendo no deserto, esses filhos que nasceram no deserto, herdaram isso. Imagine um filho que nascera no deserto e pergunta assim, pai, por que nós estamos aqui no deserto? E o pai explica, olha, nós estávamos 400 anos lá, 400 e poucos anos, 430, né? Lá no Egito, éramos escravos, e Deus com mão forte veio e nos tirou da terra do Egito, e vamos para a terra prometida, mas nós fomos rebeldes. Imagino que os filhos sabiam de alguma coisa. Mas eles foram curados no momento que eles estavam em aliança. Fala assim para o seu vizinho, a aliança com Deus é o que traz para você cura. Amém? Vamos ler o verso 10. Estando os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do produto da terra no dia seguinte à Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram nesse mesmo dia. No dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná. Os filhos de Israel não o tiveram mais, mas nesse ano comeram das novidades da terra de Canaã. Só até aqui. Outra coisa que aconteceu, ponto 2, na hora que eles comem da terra prometida, no dia seguinte para o maná. Imagina que eles comeram maná desde que nasceram. esses que estão aqui, né, de 20 anos para baixo, desde que nasceram só comiam maná. Chegou num dia que eles experimentaram a terra prometida, no dia seguinte, acabou o maná. Quando chega o novo, o velho tem que ir embora. Fala para o seu vizinho, quando chega o novo, o velho vai embora. Amém? Eu quero pegar esses dois pontos para a gente trabalhar hoje na nossa vida pessoal. Quando você fala de aliança, de circuncisão, você fala de uma aliança com Deus e uma aliança com a igreja. Porque você tem uma aliança com Cristo e a igreja é o corpo de Cristo. Quando você fala de aliança, você fala de, primeira coisa, santidade. Você tem uma decisão por Deus. É claro que muita gente aqui acaba perecendo no deserto, ou vivendo no deserto, até morando no deserto. Tem gente que insiste tanto em morar no deserto, que acaba até construindo uma casa de pedra no deserto, né? Cimentada. Eu quero explicar por que isso acontece. Quando você se encontra com Deus, Deus precisa limpar você, curar você, transformar você, porque até você conhecer a Deus, a sua mentalidade é do Egito, do mundo. Muitas coisas nós pensamos, muitas maneiras de agir nós temos, que não convém com a palavra, que não é igual à palavra. E quando as pessoas se convertem, muitas não entendem que fomos chamados para viver para Ele, não para nós mesmos. Amém? A Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 5, verso 15, que nós fomos arregimentados. Por quem? Por aquele que morreu na cruz por nós, Jesus Cristo. Ou seja, quando você conhece a Deus, quando você aceita Jesus como o Senhor da tua vida, quando você se entrega para Deus, você vira um soldado. Aumente o som aí, por favor. Quando a pessoa ouve isso, ele sente um choque. Soldado não faz o que quer. Soldado não fica atrás da bênção. Soldado não fica atrás daquilo que satisfaz o próprio umbigo. Soldado faz parte de um todo. Soldado faz parte de um povo. Soldado está disposto a fazer o que precisa ser feito. Amém? Quando você conhece a Cristo, quando você sai do Egito, muita gente fica no deserto e até morre no deserto, porque não quer viver para Deus, quer viver para si mesmo. É claro que uma pessoa que se converte e passa a vida inteira querendo viver só para ela, ela vai viver no deserto, vai até morrer no deserto. Vai ser salva, não vão de salvação aqui, vão de reino. Mas nós não fomos chamados para viver assim. Deus tem para cada um de nós a terra prometida. Um lugar em que você vai ver a mão de Deus, o poder de Deus, sem esforço. As coisas vão acontecer na tua vida, porque você vai saber que é dele. Você vai saber que é ele. Ele é a tua provisão. Tem muita gente em que algumas áreas até chegam à terra prometida, mas em outras no deserto ainda. Pode ser que seja na área da saúde, pode ser que seja na área da financeira, pode ser que seja na área do casamento, pode ser que seja na área familiar. Tem áreas da nossa vida que possamos estar patinando, mas Deus tem terra prometida para nós em todas as áreas da vida, porque Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa fonte, Ele faz questão de mostrar isso nesses textos, de mostrar isso nessa história. Ele é o Senhor da tua vida. Abre em Lucas, por favor. Capítulo 14. Depois nós voltamos lá para Josué 5. No capítulo 14, verso 25. Isso vem logo depois da parábola da grande ceia. Grande ceia, você conhece a parábola. O pai de família faz uma grande festa, um grande banquete. E as pessoas que ele convidou não quiseram vir. Mas aqueles que eram cegos, os coxos, os paralíticos, foram convidados para a festa. Esses somos nós, amém? E é o que ele fala no verso 25. Certa vez ia com ele grande multidão, e voltando-se disse-lhes, se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Claro e direto. Jesus foi claro e direto. Se você amar qualquer pessoa mais do que a Jesus Cristo, você não pode seguir Jesus, ser discípulo de Jesus. Simples, rápido, direto, claro, objetivo. Isso quer dizer que nada, nem ninguém, pode ser dono do teu coração. Somente Jesus Cristo de Nazaré. Mas quando você sai do mundo, do Egito, você vai para o deserto e é nesse lugar que você vai ser confrontado. É nesse lugar que Deus vai expor isso. É nesse lugar que Deus vai expurgar isso. É nesse lugar que Deus vai confrontar isso. Quais são as pessoas, ou quais são as coisas que você almeja, que você idolatra, que você tem segurança. E é isso que Deus vai arrancar de você. Mas aonde que ele faz isso? Na aliança. Por isso que você vê que esse povo não entrou na terra prometida enquanto não fizeram a aliança do Senhor. Eu posso dizer então o seguinte, quem não tem aliança, quem não vive em aliança, não toma posse da terra prometida. Quem não tem aliança com Deus e com a igreja, que é o corpo de Cristo, não consegue tomar posse da terra prometida. Porque ninguém pode tomar posse da terra prometida sozinho. Josué e Caleb, né, 40 anos antes, eles não foram como os outros, né, que desprezaram a terra, que maldisseram a terra. Josué e Caleb eram aqueles que confiavam em Deus. Caleb disse assim, vamos entrar nessa terra prometida aqui, está em Números 14 isso, no comecinho do texto. Ele fala assim, nós vamos entrar na terra prometida, nós vamos devorá-los como pão. Olha só o coração de Caleb. Porém, o povo não entrou. O povo, a maioria, voltou atrás. Sabe o que eles fizeram? Tiveram que acompanhar o povo. Não dá para você entrar na terra prometida junto. Para você conquistar a terra prometida, tem que ser como equipe, tem que ser como todo, tem que ser como igreja. Tem que ser com o corpo de Cristo. Amém? Então, quem não tem aliança com Deus e com o corpo de Cristo, não consegue tomar posse da terra prometida para a vida que tem, que Deus prometeu. Aí ele fala assim, qualquer que não tomar a sua cruz, estou no verso 27 agora, qualquer que não tomar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ou seja, quando a gente fala de aborrecer a nós mesmos, ou aborrecer a nossa própria vida, é nós não fazermos a nossa vontade, mas sim a vontade dele. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Mas muita gente, crente, não nessa igreja aqui, em outras, que chega diante de Deus e vai orar, o que, que ele pede? A vontade dele. Quando nós vamos até Deus, nós temos que pedir a vontade dele, não a nossa. Nós temos que conhecer a vontade de Deus, não a nossa. 28. Se algum de vós está querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo, esse homem começou a edificar e não pôde acabar? Ou qual é o rei que, indo para a guerra, para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10 mil pode sair ao encontro do que vem contra ele com 20 mil? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. 33, da mesma forma, Qualquer de vós que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Bom é o sal, mas se tornar-se insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem para o monturo é lançado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus está falando o seguinte: quando você se entrega para Deus, quando você põe a tua vida na mão dEle, você vai viver o melhor da terra. Você vai viver tudo o que Ele tem para a tua vida. Está tudo preparado. Mas, para isso, tem que ter uma decisão no teu coração de não viver para você mesmo. De você tomar a sua cruz. De você negar a sua própria vida. Negar a tua vontade. Negar os seus desejos. Por quê? Porque a maioria, se não todos deles, são carnais. Foram comprados no Egito. Estão com a mentalidade de escravos. Uma pessoa que tem a mente de escravo não vai conseguir entrar na terra prometida para conquistar. A prova disso é que uma pessoa que tem a mentalidade de escravo, na hora que arranja uma bênção, acha que é ela. E fica orgulhoso. Eu sei que é difícil ter gente orgulhosa, né? É raro você encontrar alguém assim. Mas muitas vezes, as pessoas patinam no deserto por causa do orgulho. Eu quero falar um pouco sobre orgulho. O orgulho está fundamentado em mentira, que é o pior pecado do mundo. Mas o orgulho é a falsa impressão de que você está certo. Não tem aquela impressão de que você tem, às vezes, estou certo, isso aqui eu estou falando, é bom, vou continuar. Você não enxerga que está errado. O orgulho faz isso, é uma ilusão. Quando você vai para o corpo de Cristo, quando você vai para a aliança, aliança com Deus e com o corpo de Cristo, você precisa trabalhar o seu orgulho. Deus vai quebrantar o orgulho. Porque a Bíblia fala que Deus resiste ao soberbo. Está em Tiago isso, capítulo 4. Mas dá graça aos humildes. Isso mostra que você só vai conseguir viver o que Deus tem para a tua vida se você for humilde. Enquanto você for orgulhoso, nós fomos orgulhosos, nós nunca viveremos o que Deus tem para nós. Porque se vivêssemos o que Deus tem para nós orgulhosos, então diríamos que não é o Senhor, diríamos que foi nós. Foi nosso braço, foi nosso esforço, foi nossa oração, foi nosso jejum, foi nossa espiritualidade. Você acaba tirando a glória de Deus e pegando para você. E isso é laço. E orgulho precede a queda. Nós precisamos ser curados. Eu costumo dizer, costumo não, né? Vou dar uma frase para vocês. Se você puder anotar essa frase, meditar nela depois. A medida da tua cura é a mesma medida da tua humildade. Quanto mais humilde você for, mais cura você vai ter. Por que eu digo isso? Se você for ver, nós saímos do mundo com um monte de problemas, com um monte de mazelas, maldições, um monte de coisas ruins. Carregamos, né, do Egito um monte de coisas ruins. Quando nós vamos para Deus, vamos para Cristo, nós somos transformados em uma nova criatura. Nós somos transformados em filhos de Deus. Somos livres no Espírito. Mas a nossa alma precisa ser transformada. Como diz a palavra, é um processo de transformação. Não é instantâneo. Nosso Espírito é instantâneo, nossa alma é um processo. Então, aquilo que nos persegue, aquilo que nos trava, aquilo que nos machuca, aquilo que nos prende, você só consegue enxergar isso se você tiver a revelação de Deus. Se você enxergar, se o Espírito Santo mostrar isso para você. Se você chegar diante de Deus e Ele mostrar isso para você, aí você consegue ser livre desses processos. Só que para você conseguir chegar na presença de Deus e ter luz, você precisa de humildade. Quanto mais humilde você for na presença de Deus, mais luz você vai ter. E mais luz e revelação e graça você vai receber para que você seja livre dos problemas que te cercam, das coisas que fazem mal para a sua vida. Isso acontece debaixo de aliança. Por que debaixo de aliança? Porque aliança não é um contrato. Aliança, eu quero associar ao casamento. Casamento é o exemplo de aliança que nós temos mais visível. Aliança é um lugar que você está e você não faz o que você quer, você faz o que precisa ser feito. Mesmo que o teu cônjuge pise na bola, a tua função é fazer a coisa certa, porque você está em aliança. Você suporta, você ama, você vai além. Quando você fala de aliança com o corpo de Cristo, é exatamente a mesma coisa. Você está na sua célula. Minha pergunta é, você anda em aliança com essas pessoas da sua célula? Você tem realmente a vida aberta para o seu líder? Alô? Porque quem não anda em aliança, nunca vai entrar na terra prometida. Vai ficar só dando volta. Eu não sei se você conhece alguém assim, é raro você achar, mas eu conheço pouquíssimas pessoas que ficam lá na célula, na igreja, rodando, 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 e não sai do lugar. Eu sei que você pensou no máximo em uma, duas pessoas agora. É? Gente que fica até reclamando com Deus, Deus, por que que a situação não muda? Porque parece que as coisas estão a mesma coisa, parece que as coisas não têm novidade, parece que não vem a bênção. Por quê? Porque ele mesmo não está em aliança com o corpo de Cristo. Continua no deserto. Nós estudamos um pouco sobre isso em 2013, o ano da comunhão. Aliás, tem livretos da comunhão que você pode comprar, são espetaculares, está na livraria. 2013 tem 7 livretos sobre comunhão. Se você talvez entrou depois, você pode comprar na livraria. São ministrações do que foi falado aqui em 2013. Quando você está em aliança, você anda em verdade. Essa aliança que nós estamos falando com o corpo de Cristo é que faz você ser curado, transformado, limpo, para que você alcance a terra prometida junto, em unidade, em força, em alegria. Quando a gente fala de aliança com Deus, é de você não fazer mais a tua vontade, de você decidir no teu coração, eu não vou fazer mais o que eu quero, eu vou fazer o que Ele quer, mesmo que contrarie a sua vontade. Está disposto? Amém? O amém sai meio xoxo, porque é a alma às vezes que responde, não é o espírito. Né? A alma não gosta muito. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando você começa a experimentar a terra prometida, você não sente um pingo de arrependimento e de saudade do Egito. Você até esquece que ele existe. Porque tudo que Deus faz, tudo que ele faz, é perfeito, é maravilhoso, é doce, é fantástico. Ele supera todas as nossas expectativas. Você precisa entrar na terra prometida para comer da uva que precisa de 2 anos para carregar o cacho. Amém? Amém. Aleluia. 1 João, abre lá para mim. 1 João, capítulo 4. Verso 20, quando a gente fala de aliança, é aliança com Deus e com o corpo de Cristo. Aliança com Deus, nós vemos em Lucas, que a nossa vontade tem que ir embora, e só a vontade de Deus tem que prevalecer na nossa vida. Antes de nós lermos, uma coisa importante, você só consegue viver a vontade de Deus em aliança, se você realmente temer a Deus. Porque vão ter situações difíceis na sua vida, que vai precisar decidir o que você vai fazer. E quem não teme a Deus de verdade, vai fazer a vontade própria. Mas se você teme a Deus, você vai fazer a vontade dele e abrir mão da sua vontade. Amém? Aqui em 1 João 4:20 é sobre os irmãos. Diz assim, eu vou ler o verso 18 melhor. 1 João 4:18. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Esse teme aqui é de ter medo. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus, a quem não viu? E dele temos esse mandamento, não é conselho, é mandamento. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. Eu fico pensando hoje em dia, estou numa crise, porque você vê na igreja alguns casamentos meio loucos, né? Marido e mulher brigando e tal, se pegando. Eu fico pensando, se o camarada, né, ou a camarada, não consegue nem amar o cônjuge, quanto mais o irmão da igreja, coitado, está perdido. E hoje o mundo prega isso, olha, você casou, não deu certo, você para mesmo. Para que viver em aliança? Anda em contrato. O importante é ser feliz. Essa mentira tem muitas vezes entrado nas casas de crentes. Onde Jesus falou o seguinte: quem ama a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á para a vida eterna. O que as pessoas do mundo não sabem, que nós sabemos, é que nós temos que prestar conta para Deus. Nesse ponto de casamento tem três máximas que uma pessoa tem. Três coisas importantes que um homem tem que saber. Três máximas na vida. Primeiro, para onde você vai depois da morte? Tem que saber disso, porque a tua vida vai embora. Conforme você vai ficando velho, você vai percebendo isso. Né? E não volta mais, não volta de novo não. Para onde você vai depois que você morrer? Se você estiver em Cristo, você vai para o céu. Você vai ficar vivendo a eternidade inteira com o Senhor. Se você não estiver com Cristo, já era. Morte eterna. Segunda máxima. Qual é o plano de Deus para a sua vida? Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Quando você vive nessa terra, sabendo o que você tem que fazer, é muito mais fácil. Muito mais tranquilo as coisas. Você não resiste a Deus. Então, você tem que saber qual é a vontade de Deus para a sua vida. Tem que descobrir isso. Qual que é o plano de Deus? Qual que é o teu propósito? Para que você nasceu? Enquanto você não descobre isso, você fica patinando, fazendo um monte de coisa que não precisa. E sofrendo à toa. E a terceira coisa é com quem você vai compartilhar isso. Quem vai ser, no caso do homem, a auxiliadora, que vai compartilhar desse processo. Ou no caso da mulher, quem vai ser o marido, que ela vai fazer parte dessa missão. Né? Quando uma mulher casa com um homem, ela tem que casar primeiro com a missão dele. Mas isso aqui é aula de casados, vamos voltar. Ninguém pode falar que ama a Deus e odiar seu irmão. Tem muita gente que vem na igreja, aliás, vem não, né? Pinga na igreja. É, vem de vez em quando, dá um paz do Senhor, vem no dia da ceia para tomar a ceia, e acha que está tudo bem, não está. Essa pessoa se engana, não está em aliança. Quem está em aliança é uma pessoa que tem a vida transformada, que muda, que vai largando o pecado, a mentira, o orgulho, as mesmices, as coisas erradas, vai largando, vai mudando o palavreado, vai largando aquilo que é carne e vai cada vez sendo mais espiritual. Isso só acontece debaixo de uma aliança na célula, com a sua liderança, com pessoas que casaram com o Senhor e com a igreja. Tem muita gente que fica questionando: ah, mas eu não concordo com a visão, eu acho que não é bem assim. Meu irmão, Deus tem um lugar para que você case. Eu sei que isso não acontece de imediato, é um processo. Mas você precisa decidir isso na sua vida um dia, se você vai andar em aliança ou não com as pessoas que Deus colocou na tua vida. Quem não anda em aliança é uma pessoa que nunca vai tomar posse da terra prometida. E eu conheço muitos cristãos assim hoje. Muitos, que viveram na igreja por anos. Mas muitos anos, mais do que eu. Né? Tem lá 50 anos de igreja. E você pergunta: como é que foi a sua vida? Olha, foi cansaço, foi frustração, não conseguiu o que eu queria. Por quê? Porque não andou em aliança. E por que não andou em aliança? Ah, porque aquele pastor não tinha os problemas, aquele outro lá não prestava, aquela igreja lá é problema. Todos têm problemas, todo líder tem problema. Andou com gente, você vai ver problema. Mas quando você anda em aliança, você não está para ver problema, você está para ver solução. Quando você anda em aliança, você ama. É que nem um casamento. Quando você casa, você descobre alguns problemas no seu cônjuge. Eu acho Deus um cara muito legal, né? Porque ele pega duas pessoas, de duas famílias diferentes, distintas, e quando eles vão casar, Deus vai colocar os dois no mesmo, no mesmo lugar, na mesma casa. Mas antes ele fala: peraí, assina antes primeiro um papel. É, faz uma aliança aqui, até a morte, e depois vai morar junto. Por que Deus faz isso de propósito? Porque você só consegue vencer as barreiras que você tem de aliança, de relacionamento. Desculpa, você só consegue vencer as barreiras de relacionamento com qualquer pessoa debaixo de aliança. Senão você corre, senão você foge. Isso é assim como acontece num casamento, acontece em qualquer igreja. Com qualquer líder, com qualquer supervisor, com qualquer pastor, você vai precisar enfrentar situações difíceis. Você só consegue vencer se você tiver aliança. Senão você corre. Senão você foge. Por isso que Deus só trabalha debaixo de aliança. Tudo que Deus fez na Bíblia, tudo, não existe uma única vírgula que Ele colocou, que Ele fez, para qualquer pessoa, se não estivesse debaixo de aliança. Ele primeiro estabelece a aliança, depois Ele faz. Isso é segurança para a nossa vida. Não tem como você amar a Deus e não amar seu irmão. Não tem como você não perdoar alguém. Não existe. É inadmissível você não perdoar algum irmão seu. Qualquer pessoa que for. A sua obrigação é amar. Mas pastor, aquela pessoa é super difícil. Eu sei, você também é. Eu acho que Deus só está caprichando com você. Aliás, eu estou desconfiado. Quanto mais pessoas difíceis Deus colocar no teu caminho, é porque você é difícil. E Deus colocou para afiar você. Né? Quanto mais lixa grossa você vê ao seu redor, é porque você é uma. Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia ferro, assim o homem ao homem. Eu não, tenho só gente legal do meu lado. Aleluia. Deus é bom. Quando você fala do maná, volta lá para Josué 5. Josué capítulo 5, no finalzinho. No verso 11. Ele fala: comeram do produto da terra, no dia seguinte à Páscoa, pães, asmos e espigas tostadas. Comeram nesse mesmo dia, no dia depois de terem comido do produto da terra, cessou o maná. E os filhos de Israel não tiveram mais, mas nesse ano comeram das novidades da terra de Canaã. Existe um princípio muito legal. Tem coisas que Deus quer que você pare. Coisas que Deus até deu para você, mas Ele quer que você pare. Porque Ele tem coisa nova para você. Mas muita gente se apega às coisas antigas. Muita gente se apega à bênção velha. Meu irmão, não tenha medo. Eu penso que nesse tempo é um tempo profético. Deus vai fazer coisas novas em nosso meio. Deus vai fazer coisas grandiosas nesse ano. E eu sei que isso vai acontecer, porque quando você vê uma situação que aos olhos do mundo é difícil, Deus vai dar provisão para quem está nele. Porque nós não vivemos segundo o mundo, mas segundo o dono da nossa vida, Jesus Cristo. Ele é nosso Senhor. E eu creio que nesse tempo você vai ver tantas coisas chegando para a sua vida, você tem que ter direção que é de Deus. E você vai começar a experimentar coisas novas, desafios novos. Talvez você está aqui hoje e você está pensando, nossa, eu vou pegar uma liderança. Meu irmão, avance, abrace. É nesse tempo que você vai crescer. Coisas novas você vai experimentar. E as coisas velhas vão ficar para trás. Não dá para você abraçar o novo sem deixar o velho ir embora. Amém? Quando vem o novo, o velho para. O velho cessa. Isso vai acontecer na nossa vida. Eu quero colocar aqui, antes de terminar, alguns princípios práticos. Primeira coisa. Eles reclamavam no deserto. Eles murmuravam. Murmuração é algo que Deus não gosta. Eu fico imaginando, tenta imaginar um pouco o coração do Pai, né, o coração de Deus. Ele vai no Egito, manda Moisés, tem todo um trabalho, vamos dizer assim, de tirar o povo de lá, 10 pragas, mar vermelho, sustenta eles no deserto, só milagre após milagre após milagre, tinha uma coluna de nuvem, uma coluna de fogo conduzindo eles todos os dias. E eles chegam na porta de Canaã, e Deus fala, agora vai, filho. Aí o filho fala, não dá. Tente imaginar a indignação de Deus. Deus ficou irado, indignado. Como é que pode? Depois de tirar o povo de Israel do Egito, fazer um monte de milagres, passar pelo deserto, sustentar eles desde que saíram de lá. Só coisa maravilhosa, estrondosa, estupenda. Chega na terra de Canaã, os caras, não dá, Deus, é difícil. Não está fácil para ninguém. Reclamando, e reclamando, e reclamando. Às vezes, nós fazemos a mesma coisa. Às vezes, Nós esquecemos que quem é o dono da nossa vida é Ele. Quem sustenta a nossa vida é Ele. Então nunca reclame do teu trabalho, nunca reclame da sua célula, nunca reclame de onde você está. Senão você vai acabar morrendo no deserto. Murmuração não vem de Deus. Olha que interessante, no livro de Josué, eles entraram em Canaã e conquistaram várias terras. Se você buscar o livro inteiro de Josué, você não vai achar uma única vez que eles reclamaram por alguma coisa. Já no deserto, que Deus fazia tudo, eles só tinham tempo de reclamar. O que você aprende? Quem tem tempo para reclamar, é porque não está fazendo o que tem que fazer. Vou repetir essa. Quem está tendo tempo de reclamar, é porque não está fazendo o que tem que ser feito. Em Josué, eles tinham que conquistaram, a Bíblia fala, 31 cidades. Até Josué, chegando no final de Josué, 31 cidades. E faltava um monte ainda para conquistar. Trabalho tem um monte. Meu irmão, Deus tem uma seara gigante. Deus tem muito trabalho para a nossa vida. Mas tem muito crente reclamando, murmurando, enxergando aquilo que Deus não está fazendo. E não enxergando o que Deus está fazendo. Que nem João Batista, na cadeia. Parou de focar o que Deus está fazendo e começou a focar o que Deus não está fazendo. Nós temos muito trabalho, tem muita gente para ser salva, tem muitos lugares para ser conquistados, tem muita gente para ser alcançada, tem muitas famílias para serem restauradas. E aí fica lá o crente, ai, está difícil, ai, assim não dá, Senhor, cadê meu 13º? Cadê meu 14º, meu PL? fica reclamando, fica murmurando. Segundo ponto, Canaã é para os filhos. A terra prometida foi dada para os filhos de Israel. Muita gente acaba desprezando o que Deus tem para a sua vida por causa de idolatria. Está em 1 Coríntios 10, isso você pode ler na sua casa, do verso 1 ao verso 10. 1 Coríntios 10, do verso 1 ao 10. Mostra que muita gente não conseguiu entrar na terra prometida porque, além de reclamar, viveram em idolatria. Às vezes você colocou algumas coisas na sua vida que você não quer abrir mão. E tem gente que fala isso para mim, olha pastor, eu quero isso aqui não acontecer, esquece. Eu não abro mão disso. Mas Jesus falou, se você não estiver disposto a abrir mão de tudo, você não pode ser discípulo de Jesus. Se você for filho, você vai herdar a terra prometida. E para você herdar a terra prometida, como aconteceu aqui, tem que ter um espírito jovem, tem que ter um espírito de conquista. Os filhos que nasceram no deserto, quando chegaram em Canaã, eles tinham a visão de conquistadores. A Bíblia fala que eles tiveram as mãos adestradas para a guerra. Você vê, filhos de escravos conquistaram a terra prometida. Nós só vamos conquistar a terra prometida com um espírito jovem, empreendedor, confiando em Deus, sabendo que Deus vai dar estratégia, Deus vai dar direção, Deus vai trazer graça. O crente vive pela fé. O justo vive pela fé, não por vista. Para isso você precisa buscar a Deus. Para isso você precisa estar na presença de Deus. Muita gente que reclama é porque ora pouco. É porque não adora. Porque quando você está na presença de Deus, você se enche dele, da visão dele, dos sonhos de Deus, do coração do Espírito Santo. E aí você tem graça, tem ousadia, tem fé, tem intrepidez. E você avança em nome de Jesus. Seja filho. Amém? Porque a nossa carne luta contra o espírito. Nossa carne não quer, nossa carne quer ficar reclamando. Nossa carne quer ser massageada. Mas nosso espírito milita contra a carne. Para fazer a vontade de Deus. Amém? Às vezes, pode ser que tenha uma situação na sua vida que você precisa enfrentar em Deus. Você precisa enfrentar e vencer. A tua carne grita, foge, corre. E realmente, muita gente acaba fugindo do processo. Muita gente acaba correndo do processo e não vence ele. Na carne, fugir parece que é melhor. Parece que a carne, ela gosta de fugir, ela abraça a fuga como um alívio. Olha, consegui fugir da situação, não vou ter que enfrentar. E ela fica sendo preservada. Mas vou dizer para você uma coisa, quem foge é menino. Quem foge é criança. Quem é maduro, quem é homem, não foge, enfrenta e vence. Porque confia em Deus. Tem muito crente que é menino. Tem muito crente que é imaturo. Por isso não consegue tomar posse da terra prometida. Qualquer dificuldade, qualquer situação mais difícil, fica lá reclamando, murmurando, chorando. Ai, Senhor, ai de mim, ai de mim, ai de mim. E fica rodando no deserto. Mas quando você amadurece, fala, Senhor, a minha vida não é mais minha, é tua. Eis-me aqui. Acabou. Esse vence, esse avança, esse obedece, esse tem fé, esse confia em Deus e toma posse da terra prometida. Amém? E esse geralmente influencia outros. Uma pessoa que teme a Deus e que é na terra prometida, uma evidência disso é que ela influencia outras pessoas. Outras pessoas olham para ela e querem imitá-la e querem andar dos mesmos passos. Quando você olha um crente que passa lá 5, 10 anos e ninguém quer seguir os passos dessa pessoa, é porque ele está no deserto ainda. É porque ele é imaturo ainda, é criança ainda. Não entrou na terra prometida. Tem muita gente que acha que cristianismo é você vir, bater palma, cantar um aleluia, ouvir uma palavra e ir para casa. Isso não é cristianismo. Cristianismo é você dar sua vida para Deus e ele dar dele para você. E os planos dele são muito maiores que os nossos planos. E a vida dele é muito melhor que a nossa vida. Pode pensar no melhor plano para a tua vida. É medíocre, é miserável, perto dos planos que ele tem para a sua vida. Para a tua casa, para a tua família, para tudo que te cerca. Viva isso em nome do Senhor Jesus. Amém? Fugir pode ser um ato remediador na hora, mas é carne, não vem do Espírito. Não fuja do que Deus tem para a tua vida. Ele te salvou, Ele te restaurou, Ele te redimiu, para que você viva para Ele, para os planos dEle. E eu creio que nesse ano, muita gente vai viver uma mudança na vida. Vai começar a acontecer algumas coisas na sua vida que você pode marcar esse dia. Vai começar a acontecer algumas coisas na sua vida que você vai até estranhar. Tão glorioso que vai ser. Mas você vai lembrar. É a mão de Deus. Não é o meu braço. Não é a minha oração. Não é nada meu. É tudo dEle. Ele é o Senhor. A glória é toda dEle. E você vai aprender o seguinte. Nós nunca conquistamos nada sozinhos. Nós conquistamos como corpo, como igreja. Porque quando seu irmão cresce, você também cresce. Quando a célula cresce, você também cresce. Amém? Aleluia. Vamos ficar de pé. Quero orar com vocês, com os irmãos. Chamar um grupo de louvor. Aleluia.